início aos nossos trabalhos, tendo falado agora aqui com o Dr. Armando Leandro, no sentido, dizendo o que se passava, o Dr. Armando Leandro sugeriu que os seus deputados, se assim entendessem, sobre o tema, pusessem as questões que entenderem relacionadas com esta matéria, e o Dr. Armando Leandro está disponível para responder às questões que sejam postas pelos seus deputados. Portanto, registro já uma inscrição, o Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecemos a presença do Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, na qualidade de Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças, Jovens e Risco, e saudamos a sua presença. Esta é uma matéria em que a bancada na qual me integro se revê como um desígnio fundamental, quer para a sociedade, quer para a pessoa humana. E por isso, estas audições decorrem na sequência da resolução adotada na Assembleia da República, nesta Casa, para aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Dá-se a circunstância, Senhor Presidente, que, por força de outras funções que exerço, há já muitos anos, 18 anos, na qualidade de Presidente de uma mesa da Assembleia Municipal, todos os anos leio o relatório da comissão que existe no meu Conselho sobre a proteção, sobre a comissão, ou relativa à Comissão de Proteção das Crianças e Jovens em Risco. E não só apenas queria aqui felicitar a atividade desenvolvida pela Comissão, mas ao mesmo tempo louvar, na pessoa do Sr. Presidente, todas as Comissões de Proteção de Dados pelo valiosíssimo trabalho que desenvolvem. Eu penso que nós nos encontramos, na sequência da resolução, na busca de um critério geral de validade. Uma espécie de referência pressuponente, assente no direito internacional, assente na Constituição, recebido e na Constituição, de onde possamos derivar estratégias, leis, adotar leis, medidas que aperfeiçoam o quadro legal que proveja à criança. Independentemente das questões que nós gostaríamos que o Sr. Presidente nos transmitisse, relativamente ao âmbito da proteção das crianças e jovens em risco, e que suscitam na execução diária da sua tarefa, gostaria de colocar uma questão prévia que me parece ter a sua importância, que é a seguinte. Nós sabemos que a nossa Constituição refere no artigo 16, número 2, que os direitos fundamentais, os direitos e deveres fundamentais, devem ser interpretados de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todavia, a questão... Humanos, peço desculpa. Humanos, sim. É o hábito, mas um hábito errado. Direitos... Todavia, quer a família, mas, em concreto, as disposições normativas constitucionais sobre as crianças estão inseridos na política, nas questões sociais. Ou na secção que prevê sobre os direitos e deveres sociais. E de modo que não há uma interpretação de ponto de vista, me parece, fundada na Constituição, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a criança também o é, ou mesmo de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Crianças, que prefere já 25 anos em 20 de novembro. De modo, senhor Conselheiro, que deixava-lhe já esta pergunta, no sentido de dignificar ainda mais intensamente os direitos das crianças e dos jovens, e bem assim uma segunda pergunta, que era uma espécie de solicitação, da resenha das principais dificuldades e das medidas que podem ser inseridas na lei, que aperfeiçoem, que promovam uma avaliação, porventura um aperfeiçoamento e porventura até a dotação de meios das comissões de proteção de jovens, das crianças e jovens em risco. Para já, Sr. Conselheiro, eram solicitações que a minha bancada dirigia à Vossa Excelência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos fazer as várias perguntas. Portanto, está inscrito agora para uma intervenção à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Armando Leandro e agradecer a sua presença numa matéria que é tão importante para todos os grupos parlamentares. Eu não resisto a pegar na pergunta que acaba de ser feita pelo meu querido amigo da outra bancada, para também lhe fazer, mas num outro sentido, se não pensa como eu que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tendo sido um documento feito no mundo pós-guerra e obviamente para marcar um cariz civilizacional e ideológico contrário àquele que foi derrotado e bem na Segunda Guerra Mundial, quando a nossa Constituição foi feita, também ela pondo termo a 40 anos de ditadura, o artigo 16, número 2, quando diz que os preceitos relativos aos direitos, liberdades e garantias devem ser interpretados à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que está com isso a querer dizer, segundo a melhor doutrina, no meu entender, é que a Constituição portuguesa, e foi essa a afirmação dos constituintes, insere-se no mundo ocidental na interpretação dos direitos humanos e não está com isso a restringir qualquer interpretação, porque pelo contrário a nossa Constituição até é muito mais lata no desenvolvimento de direitos fundamentais do que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aliás acabou por ser a base do desenvolvimento do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais e direito, eu diria, internacional comum e, portanto, eu diria que os direitos das crianças que estão muito bem consagrados na nossa Constituição e que têm de ser concretizados e todos esperamos aqui a ver em futuros instrumentos normativos melhor e sempre melhor concretizados, são direitos que têm de ser interpretados à luz do quadro constitucional global e mesmo os económicos hoje não perdem menos força por isso, é já muito avançada a tese de uma continuidade entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, no sentido em que os primeiros não são possíveis sem a concretização dos segundos. E eu queria lhe perguntar concretamente, relativamente a um dos direitos que também é direito das crianças, que é a liberdade de expressão, e pegando numa audição anterior da manhã, se o Sr. entende que, no que diz respeito a processos que corram em tribunal que se justifica a audição de crianças, se entende que a idade para a audição de crianças deve poder ser baixada para, por exemplo, 7 anos. E deixava apenas esta pergunta. Muito obrigada.
Bom, Sr. Armando Leandro, então, não restando mais inscrições, tem a palavra para responder às questões que foram postas.
Eu começo por agradecer a honra do convite de estar aqui perante os senhores deputados para dar a minha modesta contribuição. Pois bem, relativamente à pergunta que ambos me honraram, eu penso de facto que a Declaração dos Direitos do artigo 16, portanto, vem a querer reforçar, digamos, os direitos humanos da criança e de todos os outros todos os cidadãos, por forma a que se facilita a interpretação dos restantes. É algo que reforça, mas que não é essencial, mas não substitui, evidentemente, digamos, o caminho que se fez a partir dessa declaração, já antes, em 24, mas a partir dessa declaração, que é da maior importância, mas no que respeita à criança, não é? Julgo que, de facto, a consagração da criança como sujeito de direito resulta designadamente da Declaração dos Direitos da Convenção dos Direitos da Criança, da nossa Constituição, e, portanto, não há dúvida nenhuma que é um salto civilizacional importante, na medida em que eles se suportavam na ética e na cultura e passaram a ter a confirmação do direito. E julgo eu que é importante o direito, neste caso, numa sociedade democrática, porque o direito deve realmente dizer, agora, portanto, e transferir, agora, portanto, os valores e os princípios que a sociedade democrática escolhe, para uma justa, possível, feliz. Portanto, é o papel do direito que é fundamental. E penso que é uma aquisição civilizacional este reconhecimento. Suponho que, portanto, não há... quer dizer, eu penso que os direitos das crianças estão agora, portanto, suficientemente reconhecidos na nossa Constituição e na Convenção. Naturalmente que tem de haver uma visão dinâmica. Não é? Hoje, por exemplo, se o princípio da, um dos princípios fundamentais é do interesse concreto, do interesse superior da criança, na busca desse superior interesse em cada caso, podem realmente vir a reconhecer-se e descobrir-se novos direitos. Não é? Portanto, essa visão dinâmica. Portanto, não, e realmente hoje, para a concretização dos direitos civis e políticos, ela é um cidadão, não é? Hoje é uma cidadão, um cidadão de tempo inteiro, embora seja um completo, embora esteja em desenvolvimento. Portanto, todos os outros direitos fundamentais, civis e políticos, se aplicam agora, portanto, à criança. Né? Da criança, mesmo a criança com deficiência, a criança na medida em que é indispensável, agora, portanto, que o seja, não é? E que seja o seu reconhecimento como cidadão pleno, pleno, embora em desenvolvimento. Penso, portanto, que os direitos económicos, sociais e culturais não, estão intimamente ligados aos outros, não é? Sou pena de não terem todo o sentido. Mas é uma pergunta importante que fez o favor de me fazer e julgo que do ponto de vista do reconhecimento da criança como cheio de direito, não há limitação nenhuma e, portanto, que se aplica aos vários direitos. Agora, o caminho é levá-lo da lei à nossa consciência e ao nosso afeto e à nossa ação concreta, não é? Portanto, suponho que do ponto de vista dos princípios e dos valores não estamos em déficit, é a minha ideia. Agora, quanto realmente a... Já agora, como estamos no tema dos direitos, eu diria há uma coisa sobre o direito à liberdade de expressão, não é? Como sabem, portanto, um dos direitos mais emblemáticos da Convenção é o direito exatamente à criança à palavra e à participação, não é? Quando eu era jovem, ouvia muitas vezes, quando a criança queria dizer, dar a sua opinião, ou o jovem dar a sua opinião, ouvia muitas vezes dizer, cresce e aparece, não é? Agora parece-me que a mensagem é totalmente diferente, é aparece e cresce connosco e nós contigo. Portanto, esta ideia, isto não está ainda suficientemente nas nossas práticas. Vai afirmando muito, mas não atuando sempre de acordo com esse princípio, embora esteja melhor, tal como também a liberdade, o direito à liberdade de expressão, de consciência e de associação. Há um déficit, na minha perspectiva, da associação dos jovens, não é? Que é fundamental para que eles próprios contribuam para a dinâmica das sociedades e para a concretização dos seus direitos. Mas é importante estar já consagrado. Ainda há dias foi a uma comissão em Ovar, fez a celebração do seu 20º aniversário, embora só já da Comissão de Votação de Menores, e toda a sessão foi realmente dinamizada pelos jovens, o que é promissório. Agora, quanto à questão da audição, a audição é fundamental, é um direito fundamental da criança, mas é evidente que está condicionada ao superior interesse da criança. O superior interesse da criança é que comanda, agora, portanto, eu penso que não há um limite mínimo legal para a audição da criança, não é? Embora se seja realmente... Há elementos para concluir que os 12 anos são agora, portanto, uma indicação, na medida em que eles com mais 12 anos podem opor-se à intervenção, por exemplo, da Comissão, da Comissão de Proteção. Além disso, são ouvidos relativamente agora, portanto, obrigatoriamente no caso da adoção, mas creio que é um limite legal para determinados assuntos e determinados casos, mas que não é um limite legal que impeça a sua audição com idades inferiores. E creio mesmo que não deve impedir. Portanto, que ela deve ser ouvida quando, no seu circuito concreto, se verifique que ela tem capacidade para exprimir, agora, portanto, a sua opinião. Penso que realmente, pelo menos, enfim, os técnicos conhecem também melhor que eu, os especialistas dizem, por exemplo, que nas responsabilidades parentais, elas não devem ser ouvidas em princípio antes dos 4 anos. e até antes, há quem diga antes dos 8 anos, mas nada impede que numa circunstância concreta seja possível ouvir. O que temos é de aprender a ouvi-los, todos nós, não é? E também a utilizar agora, portanto, digamos, as assessorias técnicas necessárias para que seja possível ouvi-los sem dano para eles. E portanto, eu creio que é um direito, portanto, que lhe assiste e que nós devemos cada vez mais ouvir. Agora, o saber ouvir é importante. Temos de nos preparar para a formação de todos aqueles que intervêm com crianças. Devem estar preparados para saber ouvi-lo. E por outro lado, e quando há dificuldades, deve haver agora, portanto, realmente a possibilidade de uma assessoria técnica que o ouça em circunstâncias favoráveis. Por exemplo, no aspecto, como sabem, no aspecto, por exemplo, dos abusos sexuais, é cada vez mais fundamental uma cultura e uma ação que permita que a criança seja ouvida mais possível uma vez, logo e sem interferência de várias questões, e através de um técnico, devendo ser acompanhada por pessoa da sua confiança, né? Até já há convenções, não é? Que o estabelece, e penso que disto estamos um bocadinho atrasados. Penso que devia haver medidas para que já há meios para aquelas salas, para dupla, etc. Mas deve ser realmente, um dos aspectos em que temos de, como digo, pelo menos deve haver uma em cada, não digo distrito, mas enfim, conforme as circunstâncias, para que a criança seja ouvida só uma vez, o que assegura melhor a idoneidade da resposta e, por outro lado, e sobretudo, limita a vitimização secundária, que é muito vulgar nesta... Portanto, é algo que, senhores deputados, com a vossa sensibilidade e a vossa habilidade, talvez devam considerar, nesse aspecto da audição da criança, da sua efetiva proteção. Relativamente ao sistema... Eu acho que o sistema é um sistema que nos honra, que honra, portanto, esta casa. É um sistema que, naturalmente, pode haver alterações. Os sistemas vivem para as pessoas, para as crianças, neste caso, não as crianças, para os sistemas, mas que devem preservar-se os princípios, não é? Os valores e os princípios. E eu creio que, relativamente às comissões de proteção, que está na vossa pergunta, eu penso que foi um avanço muito importante. Um avanço muito importante, na medida em que julgo que a Convenção e o nosso direito também constitucional, não só, veio estabelecer agora outras responsabilidades, outras entidades com responsabilidade para promover os direitos da criança. Um deles, naturalmente, é o Estado, então, quer dizer, o Estado nacional, regional, local. Esse hoje é obrigado, também o próprio Parlamento. Hoje todos são obrigados pela lei internacional a promover este. Portanto, já não é uma questão de boa vontade, nem só de ética, nem cultura, mas é uma questão jurídica, não é? Portanto, é muito importante. Depois, por outro lado, parece-me que traz um outro sujeito que anteriormente estava um pouco esbatido, que é a criança, exatamente, e o jovem, como sujeito do seu próprio destino. E depois traz um outro, que é a comunidade. Na minha perspectiva modesta, é um apelo à comunidade local. Não é? Penso que há uma mensagem de que, a par da hierarquia, que é muito importante, se aposta também na tetrarquia, na transversalidade, na proximidade, por dois motivos. Primeiro, pelo princípio da subsidiariedade, que implica realmente o primado da intervenção mais informal, possível, na medida em que, quanto mais informal, menor risco de estigmatização e de marginalização, não é? Portanto, a dúvida que, e para nós, julgo que, considerando a nossa cultura, a nossa assistência, a nossa história, etc., que esta comunidade local corresponde ao município. Tem uma tradição entre nós muitíssimo importante, como sabem, hoje com a legitimidade democrática correspondente à responsabilidade, portanto, é o município que representa a comunidade. E julgo que, se interpretarmos agora todos estes dispositivos legais, e não só, parece que a criança tem o direito à sua própria comunidade. Na medida em que também hoje, enfim, a ciência espírita vem demonstrando que sem qualidade da infância não há qualidade humana, ou pelo menos ela é reduzida. E sem qualidade humana, todos sabemos que não há qualidade de desenvolvimento, seja ética, cultural, social, económico. Logo, hoje, suponho que o sistema legal e cultural implica de facto que tudo o que diz respeito à criança é de interesse público dominante. Por isso é importante estar aqui nesta casa, esta vossa preocupação só diz bem desta casa. Portanto, peço muita desculpa. Peço muita desculpa, julguei que tinha desligado, afinal não vi. Portanto, realmente, agora, resulta da lei na nossa perspectiva, modesta, aliás, que de facto optou-se bem por uma outra representação da comunidade local. Não só o município, que é fundamental, todas as outras entidades, mas que foi a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. É, portanto, uma novidade cultural que nos honra e que nos responsabiliza. Portanto, na medida em que lhe atribuiu, e bem, o legislador, vós, fostes felizes na previsão, de que, para além de mais, tem a partida alargada, deve promover a prevenção. A prevenção é fundamental e isso não tem sido ainda suficientemente desenvolvido. A Comissão Nacional, a que presido, tem esse desejo de desenvolver essa cultura da prevenção através da Comissão Alargada, está lá na lei, no artigo 18, promovendo neste momento um projeto com dificuldade, porque exatamente essa falta de cultura é difícil, mas já tem mais de 100 comissões, em que propôs um projeto que se chama Terceira Prevenção, no sentido de que terceira prevenção, com várias fases, uma delas é a de... Não sei se estou a ser demasiado...
Não, antes perguntar.
Uma delas é o autodiagnóstico, isto é, os elementos que constituem a comissão lerem a lei de quem sou eu, que é a minha função, afinal eu tenho funções importantes, não estou aqui só para de dois em dois meses, no país é muito agradável as reuniões, come-se muito bem, mas é pouco, não é agradável comunicar. Portanto, se adotam agora, pudesse dizer, se o senhor está disposto a promover a prevenção, fazem de seguida um diagnóstico local, da realidade infantil-juvenil local, tal, com a determinação das problemáticas mais salientes, que no caso concreto perturbam agora, portanto, os direitos das crianças, e depois também com a explicação das quais são as, a primeira lado, a violência doméstica, seja a droga, seja o abandono escolar, seja outra, e depois fazer uma reflexão com as... sobre os fatores de proteção e os fatores de risco, locais também. E quais são os projetos que há para aumentar os de proteção, diminuir os de risco, se estão realmente com cuidado, se estão duplicados, se não estão, e também o inventário de recursos. Porque a ideia que tenho é que há recursos que se perdem. Nós não temos muito recurso, mas já temos bastante, já estamos bastante, e às vezes não estão suficientemente coordenados e não os sabemos. Já temos, fui a uma... não vou dizer até o distrito, com o distrito, até muito progressivo, e antes de ir, resolvi perguntar à instituição competente se me davam o inventário, a lista dos recursos de prevenção e reparação da droga e do álcool no distrito. E verifiquei que nem todos eram conhecidos. Portanto, quer dizer, isto implica uma perda de talento. Por outro lado, a partir depois do diagnóstico, de acordo com ele, as comissões que aderem ao projeto, elaboram um plano plurianual de intervenção para diminuir agora, portanto, as problemáticas que elegeram, o mais importante no Conselho. Plano esse que é apresentado a toda a comunidade, naturalmente, que, segundo o paradigma da cooperação, que deve orientá-la sempre, portanto, em colaboração com o município, com as entidades de base, com toda a gente. E é muito agradável assistir a uma... Já agora, permito-me respeitosamente, se puderem um dia assistir à apresentação de um destes planos, é muito interessante, porque é a comunidade toda a funcionar. Está a Câmara, está o município, está a Assembleia Municipal, estão as entidades de base, as juntas de freguesia. Então, este projeto é para a comunidade executar. Está-se a avançar para uma outra fase, que é... com o auxílio das universidades, haver uma ligação com as universidades ou para que haja a supervisão, a monitorização
e a avaliação dos resultados. Não é? Há uma outra fase que se está também a pensar, que é pensar como se faz a prevenção. Quer dizer, não só agora, portanto... Este é um projeto que não é apoiado genericamente, porque há também uma tendência às vezes para dizer melhor acabamos com a largada, porque a largada corresponde mal, as pessoas não têm. A minha impressão é completamente contrária. Se a prevenção é essencial, não há uma cultura da prevenção. É justo que se faça a prevenção na medida em que não há, porque se previne o risco, ainda não há perigo ou dano, a criança está mais protegida. Portanto, respeita-se mais a liberdade de decisão das famílias e das próprias crianças e jovens. Por outro lado, é inteligente, na medida em que as experiências, como sabem certamente melhor que eu, as experiências onde se faz certamente a séria prevenção, em alguns países se faz, parece revelar que um dólar ou um euro gasto em prevenção corresponde a cerca de 17 a 19 dólares na reparação. Portanto, é justo e inteligente. Logo, este projeto, e todas as opiniões são naturalmente, na minha opinião é, se não está a funcionar, devemos pô-lo a funcionar, a não ser que o objetivo da Comissão não seja válido. Portanto, esta parte é importante para, quando decidirem sobre as alterações da lei, pensar que não é esta a solução, não é acabar com a largada, porque a Comissão é a largada, dela sai a restrita. É evidente que a reparação é fundamental, mas não podemos esquecer a prevenção, senão nunca mais conseguimos diminuir. Portanto, parece-me que isto deve ser mantido. Neste projeto ou outro, nós somos poucos na Comissão, e ainda bem que vai haver agora o decreto, os meus colegas vão apresentar para poder, da estrutura da Comissão, para poder responder. Nós, às comissões que aderem a este projeto, nós facilitamos com algumas técnicas agora, portanto, só temos duas pessoas capazes para isso, portanto, mas também convidamos sempre as comissões a escolherem individualmente pessoas locais que sejam capazes de fazer esta facilitação, porque há uma certa resistência para que se faça. Está a resultar, portanto, parece-me que deve manter-se, na minha perspectiva, nunca foi posto em causa, mas... Eu acho que não, quer dizer, acho que a modalidade alargada é fundamental, primeiro, não só por isto, também porque é a retaguarda da restrita, dela que sai, não é? E é ela que tem a representatividade e a legitimidade. Portanto, a Comissão de Proteção, não há dúvida que tem a legitimidade absoluta da lei, a lei até aprovada por unanimidade. Por outro lado, tem a legitimidade que resulta da exigência do consentimento dos pais e, portanto, está de salvaguardado o preceito constitucional que a limitação das responsabilidades parentais é exclusiva competência dos tribunais e portanto, e corresponde ao princípio da intervenção. Eu não sei, pois, se realmente estou a ser assistido.
Não, não.
Portanto...
Se calhar tenho também uma questão para pôr.
Pronto, portanto... Essa legislação, por outro lado, depois, tem realmente o acompanhamento do Ministério Público, não sendo superior hierárquico, naturalmente que, na sua função de garante a legitimidade, acompanha, fiscaliza e pode pôr o problema ao Tribunal. Portanto, penso que não haver qualquer dúvida sobre a legitimidade. Por outro lado, quanto à autoridade, ela tem sido manifesta. Tem sido manifesta na medida em que há uma outra consciência agora, portanto, coletiva, agora, portanto, sobre os direitos da criança. As sinalizações aumentaram, felizmente, claro que não junta só das comissões, junta toda, aumentaram. Há uma maior consciência cívica relativamente às crianças e a ideia de que a sinalização é um ato de amor para a criança e não provavelmente um ato de denúncia censurável. Portanto, penso que este era de manter, naturalmente, com as modificações que entenderem, mas deve manter e se houver. Devo dizer também, só para terminar esta parte, o seguinte. Na investigação atual, procura-se bastante modelo de governação integrado para problemas complexos, sabe? E até criou-se um fórum em Portugal, que é o Fórum para a Intervenção Integrada, que é constituído pela Fundação Gulbenkian, pelo Instituto Padre António de Oliveira, pelo Dr. Rui Marcos, e depois várias instituições universitárias. E agora vai haver no dia 12 de fevereiro, só para dizer, por iniciativa do Fórum e da Comissão, uma reunião na Gulbenkian no dia 12, nós oraríamos muito com a vossa presença, no sentido de, e o tema é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, um modelo de intervenção integrada. Portanto, a própria investigação está a reconhecer essa valia, mais-valia da Comissão. E revela isto, que tem sido um êxito da Comissão nesse aspecto, porque tem tido poucos meios, das Comissões de Proteção, naturalmente, é de que nos problemas complexos, e quando são sensibilizantes, o que acontece com o problema das crianças e dos seus direitos, as pessoas que trabalham nisto dão realmente um esforço muito suplementar aos seus deveres funcionais. E é isso que tem aguentado bastante as comissões. Não podemos exagerar, não é? Agora, as comissões, o que é que se pode melhorar nas comissões? Primeiro, aspectos culturais. É indispensável que as entidades representadas, isto é uma novidade na cultura, sobretudo com a autonomia. Tinham de ter autonomia, pois eles aplicam medidas com os tribunais, exceto a adoção, e só com a independência e imparcialidade podem fazer. Portanto, têm de ter autonomia, que é uma responsabilidade, não é um privilégio. Portanto, este aspecto da autonomia penso que é o mais importante e que se deve, manter. Por outro lado, é importante que as entidades representadas integrem no seu projeto, no projeto de intervenção, a qualidade da representação, dado o interesse dominante das crianças. Isto tem naturalmente de se expressar, desde logo, por integrar essa qualidade nos seus objetivos, por esse objetivo de qualidade ser repercutido no próprio representante, não é? Que coloca nos seus objetivos funcionais isso mesmo, essa qualidade, e depois numa avaliação correta, e para isto naturalmente vai ser pedido provavelmente a vossa ajuda, suponho eu, não estou na reforma, mas é no sentido de procurar agora, portanto, critérios objetivos para a avaliação. Salvaguarda essa avaliação. Porquê? Porque há um aspecto das comissões que realmente deve ser muito considerado, que é muito importante, é a questão da liderança. Liderança, porque se trata de uma liderança específica, não uma liderança hierárquica, mas uma liderança entre pares. Nós também estamos a fazer alguma investigação nessa área. Portanto, é muito importante, na minha perspectiva, nós todos temos a nossa subjetividade, que é a única forma, temos consciência dela, fazer mais objetivos possíveis. Portanto, eu penso que esse aspecto é muito importante, da liderança, porque é uma liderança não só para o interior, mas para o exterior, com os municípios, com as outras entidades, cada vez mais com as escolas, com as próprias crianças e jovens, não é? Portanto, essa dinâmica tem de ser. Por outro lado, é indispensável que tenham o tempo bastante, é fundamental. Depois têm de ter formação. Isso há atrasos nisso, estamos a tentar superá-los, crise que colocou-nos alguns problemas, mas a formação é inicial e contínua, é fundamental, não é? Depois também, de facto, também está a tentar, era útil que houvesse uma supervisão. A supervisão, o canal de casa, era fundamental. Depois, a avaliação existe, avaliação interna e externa. A externa já tenho tido a honra de aqui apresentar, que são os relatórios, que são importantes, já porque no país há pouco informação sobre isso. Mas têm de ser melhorados. Mas para isso é preciso trabalhar nisso. Tem muita formação quantitativa, mas é indispensável que tenha formação melhor qualitativa. E, portanto, se puderem, nas vossas opções, entenderem que assim é, também essa tem de haver alguma facilidade, portanto, para que essa interpretação coletiva, porque só isso é que pode ajudar também a políticas e estratégias mais adequadas, não é? E, portanto, é esse aspecto que esses são o que mais. Por outro lado, tudo o que seja para reforçar a representação social das comissões, isso é preciso, porque elas merecem isso. Claro que têm defeitos, mas o que é que não há que não tem defeito? Defeito na atuação, limitações. E depois também está cada vez mais interiorizado ir nas comissões, por isso é que é importante também esta ligação com as universidades, as investigações, de que não, para haver qualidade mesmo, tem de haver uma permanente comunicabilidade entre a investigação e a ciência, as várias ciências, não só. E também, naturalmente, as políticas, as leis e as organizações. Portanto, penso que cada vez mais esta ligação é fundamental para a qualidade. É que senão não temos futuro também de qualidade. Nós, por exemplo, também estamos muito preocupados, isto também quero dizer aqui, com os dados, por exemplo, relativos à educação. São a partir do 12º ano, da obrigatoriedade até aos 18 anos, que é uma aquisição civilizacional importantíssima. A verdade é que há cada vez mais a sinalização de casos, também às comissões, de jovens que estão em perigo de não ter educação. Como sabem, isso é uma fonte terrível de pobreza no nosso tempo. Portanto, há muito boa vontade, nós temos encontrado isso, agora temos até os professores a tempo inteiro nas comissões, que é algo muito positivo, mas é necessário cada vez mais, e as comissões também têm essa função, de procurar que há educação para todos, que corresponda à educação para cada um. Portanto, temos cada vez mais não admitirmos a perda de nenhum, alguns devemos de perder, mas de encontrar condições para que eles tenham respostas. Já agora vou dizer isto, na medida em que pode ser útil. Por exemplo, a verdade é que, apesar dos progressos conseguidos e da vontade de fazer cada vez melhor, a verdade é que há muitos jovens, que estão fora do ensino, fora da profissão profissional, e muitos deles não são conhecidos. Há projetos, por exemplo, agora tive o projeto do Porto Arco Maior, que é coordenado pelo professor Joaquim Azevedo, que demonstra que no Porto, por exemplo, e noutra cidade assim, há crianças e jovens que não têm educação, estão na rua. Portanto, há que ter isto em atenção, é fundamental, porque senão nós tivemos uma melhoria importante, porque já tivemos 43,3% de casos de abandono, em 1999. Estamos, parece que, em 18,6. Agora, como sabem melhor que eu, os peritos nacionais e internacionais dizem que se nós não reduzimos rapidamente aos 10%, até 20%, o futuro é muito complicado. Um colega da comissão foi a estudar o sistema holandês, que estão ali para os 11, portanto, aquela fase mais difícil, e fizeram o cálculo quanto é que custa à sociedade, independentemente dos prejuízos pessoais, que não têm valor. Quanto é que custa um jovem entre 18 e 24 anos que não tenha nem educação nem profissão profissional? Chegar à linda quantia de 1 milhão de euros. Até me disse que o governo que deu 1 milhão de euros a cada município por cada um que fosse recuperar. Portanto, essa é a ideia da prevenção. Por outro lado, também este aspecto da prevenção, que nós também procuramos, é que a prevenção também envolve a questão da pobreza. Elemento de risco e de proteção. Pronto, isto é mais ou menos o que eu queria. Há outro lado também, é a questão da. Insistimos cada vez mais na cultura da colaboração e não da competição, porque às vezes no social também dá competição. Não é muito. É da colaboração. E colaboração entre todas as entidades, com esta ideia que não há instituição mais. Nem os tribunais são mais importantes que as comissões, nem as comissões. Mas têm funções diferentes, porque têm de ter poderes diferentes. Mas esta é importante. Porquê? Porque também um dos problemas que as comissões têm, sobretudo as comissões com mais casos, é que eles não podem, e honra-lhe seja, porque é que se diz que as comissões são para retirar as crianças às famílias? Quando a percentagem é mínima, e procura-se. Porquê? Na medida que só os tribunais é que podem fazer isso. Mas não é que vão dizer, mas quem é só aquelas senhoras que fazem isso e tal? Normalmente são senhores. Não. Portanto, é preciso reforçar a imagem social, a representação social das comissões de proteção, como todas as outras. Por outro lado, esta cooperação implica, por exemplo, as comissões aplicam 90% de medidas em meio natural de vida. 90% em meio natural de vida. E mais de 76% são em apoio junto dos pais. O que é ótimo. Agora, se o apoio dos pais não se efetiva, a criança continua em risco. Portanto, é necessário cada vez mais pensar na execução das medidas e na avaliação do êxito de toda a atuação, não é? Logo, há todo um caminho, que com a clarividência desta casa e o conhecimento da realidade, pode ajudar a um progresso, portanto, nas alterações que se avizinham, a minha perspectiva pessoal é que há que haver alterações, mas sem prejuízo dos princípios, dos valores e dos princípios. e do que está, e não desistir só, por acaso, só porque às vezes não funciona. Por exemplo, vou dar um exemplo. As Assembleias de Freguesia não têm um representante, mas indicam cidadãos que concorrem para... Ora bem, muitas vezes há esta ideia de que não têm de ser cidadãos com especial sensibilidade, o que têm é de representar, digamos, a força política que está. Ora, isto tem-se tentado alterar, com respeito, naturalmente, para a Assembleia. Nós não... Portanto, e não dizer, não, eles não devem lá ter representantes porque é que politiza a situação. Não, é pelo contrário, é realmente. Se forem políticos, não faz mal nenhum, a política é uma honra. Agora, quer dizer, o que tem é de ter essa sensibilidade e a consciência do bom fazer. Esta é a visão. Portanto, não, na minha perspectiva, não deve haver alterações porque as coisas não estão a funcionar tão bem. Não, pelo contrário, temos de fazer o contrário. Fazer ainda bem, isto está a modificar-se um bocado, porque já há várias assembleias que indicam pessoas. Alguns políticos, se tiverem esta sensibilidade, porquê é que não vão dizer? Agora, se não tiverem, talvez seja melhor escolher pessoas que tenham. Portanto, é tudo uma mudança cultural, mas estamos no bom caminho se formos capazes de chegar ao concreto. Mas para isso temos de ter esta, por outro lado, tem de haver esta grande articulação entre a primeira linha, que é importantíssima, a rede social. A rede social, também há uma questão que se põe. Se há rede social, porquê é que há de haver Comissão de Proteção da Mental Navegada? Ora bem, nós temos defendido sempre, não, a rede social é importantíssima, é a representação da própria comunidade, é a intervenção mais informal, mas a rede social tem de ter uma visão macro, necessariamente macro dos problemas, não é? E, portanto, é preciso a visão micro mais aprofundada, sem prejuízo da colaboração íntima. E, por outro lado, portanto, tem de haver também esta sensibilização das próprias, e tem havido, mas é preciso melhorar, das próprias entidades de primeira linha para a execução, para a prática dos atos concretos de execução das medidas aplicadas de acordo também com o paradigma do tempo útil, não é? A criança é muito agradável, é muito bonita, mas tem este defeito, entre aspas, de não repetir as idades. Não tem duas vezes dois meses, nem três anos, nem quatro anos. Portanto, este aspecto é que é preciso incentivar, não é? Incentivar. A cultura é fundamental nisto. E a cultura é a cultura da criança, não é? Como o centro, e como elemento fundamental para o nosso progresso, senão não temos qualidade. E, portanto, mesmo este aspecto da educação também tem de ser visto com muito, muito interesse, não é? Peço desculpa, se calhar fui excessivo.
Não havendo mais inscrições, só nos resta agradecer este riquíssimo depoimento baseado na sua experiência e conhecimentos desta matéria e do papel importante das comissões de proteção. Julgo que foi muito importante para todos nós.
Se me desse,
faz favor.
Uma das coisas importantes, agora na nova lei, era pensarem bem no estatuto dos membros. O estatuto dos membros, sobretudo
das comissões.
Sobretudo dos membros que não representam instituições, que são, portanto, cooptados. Cooptados ou são elementos indicados para a Assembleia da Freguesia. Nós temos feito, junto das Assembleias, é um dever da Assembleia tentar o diálogo com a entidade a que pertence a pessoa, para ela dar possibilidade de exercer este ato cívico, de ser parte. Mas nem sempre é que é conseguido. Portanto, penso que deveria haver a preocupação de haver um estatuto que lhe dê esta oportunidade de exercer este ato cívico, não é? Da forma que for mais adequado, também convém não perturbar o emprego, não é? Mas, quer dizer, uma forma. Mas é importante que isto seja assim. E depois também pelo aspecto do seguro, devem ter um seguro, não é? Portanto, isso, a lei, acho que é uma lei boa, bastante boa, mas estes aspectos não estão suficientes.
Pode ser melhorada.
Pode ser melhorada. E este melhoraria era um dos aspectos que eu me permitia. O estatuto, a dignificação do estatuto do membro, a parte da sua responsabilização, é evidente.
Muito obrigado. Aliás, é só o objetivo destes audições e destes trabalhos, são essas situações que possam contribuir para melhorar aquilo que está na lei. Exatamente. Ou alterar a lei, que essa é a função do legislador. Mais uma vez, os agradecimentos da primeira comissão, da sua presença e, enfim, daquilo que nos veio dizer de útil para os nossos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigado.
Eu agradeço.